ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa segunda-feira, 10 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar e deve participar aqui do programa No Mundo da Bola, hein? WhatsApp da Rádio Nacional, mensagem de texto, 21, código do Rio, 97119-9966, 21, código do Rio, 97119-9966. Quem leva o título carioca? É semana de decisão. Quem leva? Flamengo ou Fluminense? 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza? Não adianta ligar, mandar mensagem de voz, que não vai rolar. Só mensagem de texto. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Justamente, Flamengo e Fluminense chegam à decisão do Carioca. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Quarta-feira, às 9h30 da noite, Flamengo e Fluminense começam a decidir o Campeonato Carioca. Os tricolores empataram sem gols com Volta Redonda neste domingo. Mas como haviam vencido o primeiro jogo por 4-0, carimbaram a classificação para a final. O técnico Mano Menezes já poupou alguns jogadores para a decisão, como Canóbio, e diz o que espera enfrentar contra o rubro-negro.
Sempre tínhamos problema contra equipes que jogavam mais atrás, mais baixo. Solucionamos os problemas, ganhamos os jogos contra esse tipo de adversário. E depois, inclusive na final, será um jogo com características diferentes. São jogos grandes, com responsabilidade compartilhada. E vamos pensar no primeiro jogo na final, na quarta-feira, com o nosso mando, para tentar iniciar a caminhada da nossa conquista.
O Flu tem o mando deste primeiro jogo, mas as torcidas serão mistas e os cartões amarelos estão zerados para a final. Pelo lado do Flamengo, a notícia triste é que Bruno Henrique está fora do primeiro jogo da decisão. O atacante teve uma lesão muscular na coxa direita logo após o jogo contra o Vasco no último sábado. Luiz Araújo e Juninho são os substitutos mais prováveis. Cebolinha e Michael ainda estão em recuperação, mas o zagueiro Danilo deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz, que fala sobre o próximo adversário do Fla.
Grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, um elenco para estar na parte de cima da tabela. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai, mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente, isso tem um peso muito grande para os jogadores. E, como sempre, vai ser um jogo muito difícil.
A data do jogo de volta entre Flamengo e Fluminense ainda não está marcada pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Só lembrando que a Nacional transmite o Fla-Flu nesta quarta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Tô aqui com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos pra gente falar um pouquinho sobre esse super clássico, essa grande decisão no Campeonato Carioca. Luciana Zogaib, que peso tem a ausência do Bruno Henrique nesse primeiro jogo da final? Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. A todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pesa e pesa muito, né? O Bruno Henrique, que tem aí a fama de rei dos clássicos, é o artilheiro do Flamengo nessa temporada, né? 5 gols. Marcou aí o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É titular absoluto aí do time do Felipe Luiz. Então, vai fazer falta, realmente. Principalmente porque ele não vai jogar os 2 jogos, né? Bem provável. Agora,
o segundo também é provável que não jogue?
Então, porque foi confirmada a lesão, então até que ele faça todas as etapas, né, que o departamento vem. Agora, volta para esse jogo Danilo, né, segue de fora também o Cebolinha e o Michael. Cebolinha pode ser que no segundo jogo esteja à disposição, Então o Felipe vai ter aí pro lugar dele ou o Juninho, ou então o Luiz Araújo, né? Que é quem vem entrando também.
Pô, Luiz Araújo gols, e o Juninho, a diferença é grande, né?
É, enfim, vamos ver qual vai ser a opção, né? O Luiz Araújo tem entrado mais, né? Tem feito gols. O Juninho recuperou de lesão. Ele até entrou nesse jogo, mas voltando, né, aí de lesão. Vamos ver quem ele vai optar. O Flamengo perde, sem dúvida, o seu jogador aí de destaque, né, nesse campeonato. Mas tem peças para repor e poder fazer um bom jogo. Agora, é uma pedra no sapato, né, o Fluminense aí do Flamengo. Nesses últimos anos, né, o único time que derrotou o Felipe, o Mano fez questão de lembrar. E o Flamengo chegando na sua sétima decisão consecutiva com 7 técnicos diferentes.
É, cara, é assim mesmo, né? Pelos lados do Flamengo tem sido assim. Rodrigo Campos, tua expectativa para a grande decisão tem esse ingrediente, né? A ausência do Bruno Henrique. Do outro lado tem um cara que tá fazendo gol atrás de gol, que é o Cano. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, grande decisão, as duas melhores equipes de fato do Rio de Janeiro nesse momento, principalmente depois das baixas que o Botafogo teve depois do ano passado. Agora, eu não vejo tanta vantagem do Flamengo como muitas pessoas estão vendo. O Flamengo tem um timaço. Para mim, está entre os 3 melhores do Brasil. Mas o futebol que o Flamengo vem apresentando não é tão convincente assim. Tanto é verdade que não foi tão bem no primeiro jogo contra um Vasco muito limitado.
Achou um gol, né?
Achou um gol e não foi tão bem nesse segundo jogo, onde inclusive a situação estava difícil. Teve o lance que para mim foi impedimento do Bruno Henrique, mas...
Para mim também.
E o que eu não tiro os méritos do Flamengo. O Flamengo mereceu vencer.
Tecnicamente é muito superior.
É muito superior. Mas essa superioridade do Flamengo diante do Vasco foi pequena demais para ser apresentada contra um Fluminense que é muito melhor que o Vasco. Ontem, inclusive, no Mundo da Bola, na TV Brasil, falávamos sobre isso. Um time que tem na linha de frente Canóbio, Cano, Arias, daqui a pouco o Ganso voltando.
Tem Keno no banco.
Keno no banco.
Serna.
Serna, o Otávio. O time do Fluminense é muito forte. Então o Flamengo vai ter que jogar mais do que vem jogando para justificar um favoritismo. Sem o Bruno Henrique, perde muito, até porque é o tipo de jogo que o Bruno Henrique normalmente decide. Vai muito bem.
É.
Ele é aquele cara artilheiro das decisões. O Flamengo vai sentir falta dele no primeiro jogo. Não vejo favorito nesse confronto, André.
É uma loucura, né, Luciano? Porque o Flamengo até há pouco tempo tinha 3 caras que resolviam: Gabigol, Pedro e o Bruno Henrique. Para essa final não tem nenhum dos 3 mais.
Pois é, não tem nenhum dos 3, vai ter que contar com o Luiz Araújo.
Que é muito bom jogador.
É, vem muito bem, né?
Cara, eu não entendo assim, ele seria titular para mim em todos os times do Brasil, inclusive no Flamengo.
É, mas a concorrência acaba sendo grande, porque o Plata também vem bem, né?
Ah, o Luiz Araújo é melhor. É.
Agora, e o Flamengo ainda perde o Michael e o Cebolinha, que também são 2 jogadores de frente. Então, eu acho que o Flamengo, se você pegar esses jogos contra o Vasco, o Flamengo teve o domínio do jogo, teve posse, teve mais oportunidades, mais chutes, mas o Flamengo está pecando muito em ser realmente efetivo e transformar tudo isso em gols, porque eu acho que tem um pouco de preciosismo demais, assim, nas jogadas de ataque, muitas vezes, do Flamengo. É um toque de calcanhar, é um toque de letra, é uma jogada tabelada que quer chegar muito na cara do gol. Você vê que o Luiz Araújo, ele é um cara que tem essa característica de chutar, né? Ele chuta e ele tem feito gols, inclusive, bonitos, assim, com chutes que ele chuta bem, inclusive. Mas é muito essa coisa de tocar e querer entrar com bola e tudo. Enfim, eu acho que falta um pouco mais de objetividade, assim, pra transformar.
Hoje é segunda-feira. Os jogos são quarta e a gente não sabe ainda quando é o segundo jogo, pela bagunça que é o futebol carioca, né? Segunda-feira a gente não sabe quando é a verdadeira decisão. Todo mundo aqui vai se comprometer. Quem vai ser campeão carioca, hein, Rodrigo? Depois a gente vai lembrar disso segunda que vem.
Mas antes do primeiro jogo?
Antes do primeiro jogo.
Não posso te responder isso quinta-feira, 8 da manhã, não?
Não, aí é mole, pô. Vai que alguém abre vantagem.
Eu não fiz isso contigo ontem na TV, não. Tudo bem, é assim que você vê o amigo. Olha, o Flamengo tem mais time. O Flamengo tem mais time, embora, eu tenha acabado de falar aqui, não tenha apresentado um futebol tão convincente. Hoje tá mais pro Flamengo.
Então, para você, o Flamengo vai ser campeão. É isso?
aguarde. 18/9, dia 10 do 3. Me aguarde. Vai ter forra.
Luciana Zogai.
Eu vou ter que apostar no Flamengo, né? Enfim.
Então, eu vou fazer aqui o contraponto para mim. Porque, e eu acho realmente isso. Acho que o Fluminense Sem o Bruno Henrique, então, para mim, o Fluminense vai ser campeão carioca. Vamos cobrar a galera aqui na segunda-feira que vem. Bom, Campeonato Paulista, o Corinthians está na decisão e a outra final e o outro finalista sai do jogo de hoje, Palmeiras e São Paulo. E o Lincoln Chaves está chegando, Lincão.
Depois de 6 anos, o título paulista vai ser decidido aos olhos da Fiel. A vitória por 2-1 sobre o Santos na Neoquímica Arena garantiu ao Corinthians o mando do jogo de volta da final, independentemente do adversário, por ter a melhor campanha. O atacante Yuri Alberto, fazendo valer a lei do ex, e o meia Rodrigo Garro, com direito a golaço, devolveram o timão a uma decisão estadual após 5 anos de um vice para o Palmeiras no Allianz Parque. E de quebra, deram um novo ânimo à equipe, que vai ter de reverter uma desvantagem de 3 gols do Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, para chegar à fase de grupos da Libertadores. É o que garante o lateral Mateuzinho.
Primeiro objetivo do ano, a gente está chegando agora, que é a final do Paulista. Então é isso, é manter o foco, manter a humildade, pezinho no chão e com o mesmo comprometimento do Paulista. E o que a gente teve hoje, a gente tem a quarta-feira pra gente conseguir essa virada.
O gol do atacante Tiquinho Soares no fim do primeiro tempo até deu esperanças ao torcedor do Santos, que esperava ver Neymar em campo na segunda etapa. Mas o camisa 10 sequer saiu do banco. Segundo o Peixe, o craque, que se apresenta à seleção brasileira no próximo dia 20, ainda sentia dores na coxa esquerda. E como ele ter curtido o Carnaval do Rio de Janeiro causou dúvidas na torcida, o técnico Pedro Caixinha teve que se explicar.
Foi um pedido meu e ele aceitou claramente poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar, porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo.
O adversário do Corinthians na final do Paulistão será conhecido hoje à noite no Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Verdão pode chegar à sua 6ª decisão estadual consecutiva, enquanto o tricolor quer se firmar como pedra no sapato de Abel Ferreira. Nos 6 confrontos eliminatórios diante do Palmeiras, em que teve o técnico português pela frente, o São Paulo levou a melhor em 4. O último deles valeu o título na Supercopa do Brasil do ano passado. Sem desfalques, o tricolor de Luiz Ubeldia deve ir a campo com a mesma formação que derrotou o Novo Horizontino no Morumbis pelas quartas de final. O meia Oscar acredita que não há favoritos no duelo.
A gente venceu o Corinthians, empatou com o Palmeiras fora, perdeu pro Santos fora. Clássico não tem como saber como vai ser o jogo, então a gente tem que se preparar bastante, porque principalmente quando é mata-mata, a gente sabe que é decidido nos detalhes, então a gente tá trabalhando bastante para fazer uma boa semifinal.
Em contrapartida, o Palmeiras não perde do São Paulo há 6 jogos. Para o Choque Rede, logo mais, a expectativa é pela estreia de Vitor Roque. O atacante, que custou 25 milhões de euros ao Palmeiras, disputa a posição com o Flaco Lopes. No ano passado, o argentino mostrou que tem estrela. Foi o autor dos 2 gols da última vitória ao Viverde sobre o rival no Brasileirão do ano passado por 2-1.
Eu gosto de jogar esse tipo de jogo. Se esse jogo vai ser mais uma oportunidade para a gente mostrar do que é capaz e, se Deus quiser, chegar mais a uma final e tomara que com algum gol meu também.
A bola rola para o clássico entre Palmeiras e São Paulo a partir de 9h35 da noite. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Beleza, valeu, Lincoln. Rodrigo Campos, Luciana Zogaibe, tanto lá quanto cá. E em São Paulo, Rodrigo, quem bate campeão, hein?
Olha, é uma situação complicada, até porque o outro finalista vai sair somente hoje.
Só hoje.
Entre Palmeiras
então, vamos lá, quem passa hoje?
Palmeiras.
Palmeiras, joga em casa,
tem mais time que o São Paulo. São Paulo não tem um time ruim, o time de São Paulo é bom.
Do meio pra frente é bom.
Do meio pra frente é muito bom, mas exatamente isso. Do meio pra trás ainda está perdido.
Sim.
E o ataque do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem uma força ofensiva muito interessante.
Tem até a expectativa do Vitor Roque jogar hoje.
Jogando em casa, eu acho que dá Palmeiras.
E aí, Luciana, aí esse clássico hoje, o Choque Rei?
Também vou nessa, acho que Palmeiras favorito. Por tudo isso, né, que vocês falaram, né, tem um time mais estruturado, o Abel já bem, né, ali sabendo conduzir, um time que chega nesse momento, assim, decisivo e é realmente decisivo. Eu acho que o Palmeiras é bem favorito, não só para ganhar hoje, como para conquistar o título.
Cara, eu tô oposto a vocês mesmo, sem querer, porque eu acho que o São Paulo passa.
É mesmo?
Lucas Moura, Caleri, Oscar,
É, mas olha lá pra trás.
É, mas lá na frente, qualquer momento pode resolver também.
É, vai ser um jogão de bola.
Vai ser um jogão, ser tudo um indica, né? Eu acho que o São Paulo passa
até
hoje.
É porque jogo único não tem. Apesar que eu acho vantagem, que o São Paulo não vai, não vai assim, pra frente ex total, não. Vai jogar ali na...
Primeiro tempo vai segurar a onda, né? É. O segundo, aí quem sabe. Vamos ver o que acontece. 6h15 da noite e Campeonato Baiano. Daqui a pouco a gente vai falar do Baiano. Mas antes a gente tem aqui, às 6h15, o Momento Estádio.
Momento Estádio.
O Wagner Gomes chegando.
Partida válida pelas quartas de final da Basketball Champions League Américas. O Flamengo venceu o Paisas por 89 a 72. O jogo foi em Medellín, na Colômbia. O segundo jogo contra o Paisas será no dia 14 às 19h10 no Maracanãzinho. Uma vitória rubro-negra garante a vaga no Final Four da competição. A dupla brasileira de vôlei de praia feminino, Andressa e Tainá, venceram a etapa de Rancagua, no Chile. A competição faz parte do circuito sul-americano de vôlei de praia. As brasileiras jogaram a final contra a dupla argentina, formada por Churin e Gigliasa. O placar foi de 2-0 para o Brasil, parciais de 24-22 e 21-18. No naipe masculino, Adelmo e Matheus conquistaram o bronze. Eles venceram o Arthur e a Adielson, outra dupla brasileira, por 2-7-1. As parciais foram de 21-18, 21-23 e 19-17 no tie-break.
Agora é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Tá rolando, né? A Supercopa Feminina, e a Brenda Balbi traz tudo pra gente. Boa noite, Brendinha.
Fala, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de Supercopa Feminina, porque a competição já está rufando e já temos as semifinais definidas. Mas antes disso, vamos passar pelas quartas de final, né? O Bahia enfrentou o Cruzeiro dentro de casa, mas acabou sendo eliminado por 1-0, acabou perdendo por 1-0. O Cruzeiro estreia aí na temporada com vitória. O Grêmio perdeu para o Corinthians por 3-0 também em casa, lá na Arena do Grêmio. Um jogo, né, em que abriram ali o portão da Arena para esse duelo, mas o Grêmio acabou sendo eliminado. Na Ilha do Retiro, o Sport também foi superado pelo São Paulo por 4-0. E o Real Brasília também em casa, no Bezerrão, lá no Distrito Federal, perdeu por 3-1 para o Flamengo. Ou seja, todos os mandantes no primeiro jogo, né, da Supercopa Feminina acabaram sendo eliminados. E aí vamos para as semifinais da competição, né? Será Cruzeiro e Corinthians e São Paulo e Flamengo. Quatro grandes times para essa temporada do futebol feminino. Quatro times que investiram, né, em contratações. O Corinthians, eu acho que a gente pode falar que é o time que perdeu um pouquinho mais de jogadoras, né? Teve um pouco mais de saídas do que chegadas, mas os quatro times são forças, são potências no nosso futebol nacional. E começar aí essa semifinal, né? Começar a semifinal na temporada do feminino com esses quatro times é algo bem interessante para a gente já conseguir mapear como será minimamente, né, a temporada de cada um desses quatro clubes. O Cruzeiro fez um investimento muito pesado para essa temporada, contratou muitas jogadoras interessantes, que é o caso da Isa Reis, zagueira jovem, foi convocada recentemente para a seleção brasileira, que desempenhou muito bem, inclusive. O Corinthians é o atual campeão, é o time a ser batido aqui no Brasil, não tem como a gente não falar disso. O São Paulo é outro elenco muito forte, tem ali a sua força motriz nas categorias de base, consegue revelar muitas jogadoras para o profissional. Contratou também a Crivellari, uma jogadora experiente, né? Tem a Bia Menezes, uma lateral muito ofensiva, que inclusive ajudou o São Paulo na vitória nas quartas de final da Supercopa. E tem o Flamengo, que também se reforça bem, né, no mercado. Tem seus medalhões ali, né, o caso da Cristiane, da Gláucia. Thaisa Moreno tá voltando de lesão. Enfim, um time também muito interessante, com um elenco muito experiente. E que com certeza é pra gente ficar de olho nesses quatro times. Então anota aí. Semifinais da Supercopa definidas. Cruzeiro enfrenta o Corinthians e São Paulo enfrenta o Flamengo. Tamo junto, André.
Valeu, Brenda Balbi. Ô, Luciana, favorito Corinthians, Cruzeiro pode atrapalhar a vida nessa semifinal?
Pois é, o Corinthians é o time a ser batido, né?
Sempre
tanto
é, né?
No, na CF. tanto na Supercopa como também no Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro, se conseguir, né, está reeditando, né, a final do ano passado, né, dessa Supercopa, agora nessa semifinal. Cruzeiro que aumentou seu investimento, conseguiu ficar com a Bianca Brasil, que é a craque ali do time. É
excelente jogador.
Mas precisa dar um passo a mais, né, assim, para conseguir derrotar aí o Corinthians, que é de fato um projeto bem mais estabelecido. Já do outro lado, o São Paulo e Flamengo também vejo um favoritismo pro lado do São Paulo, ou seja, vamos provavelmente ter a final do Campeonato Brasileiro reeditada aí nessa Supercopa. Ou não, né? A gente espera por surpresas.
Com certeza. Vou liberar vocês. Luciano Azogar, um abraço, até a próxima.
Até.
Valeu, Rodrigo Campos, até mais.
Um abraço, André.
Agora eu vou falar de futebol internacional.
Esporte Internacional.
Bruno Mendes, boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar o futebol pela Europa, começar com a Premier League, campeonato inglês, onde o Liverpool é muito líder da competição com 70 pontos. 28ª rodada, o Nottingham Forest venceu o Manchester City por 1-0, o Brighton bateu o Fulham 2-1, o Crystal Palace venceu o Ipswich 1-0, o Liverpool líder venceu o Southampton 3-1, o Brentford perdeu em casa para o Aston Villa 1-0, Wolverhampton e Everton empataram em 1-1, o Chelsea bateu o Leicester 1-0, o Tottenham empatou com o Bournemouth 2-2, o Manchester United empatou com o Arsenal em 1-1. Vamos destacar La Liga, campeonato espanhol: o Celta de Vigo venceu o Leganhês 2-1, o Alavés bateu o Villarreal 1-0, o Valencia venceu o Valladolid 2-1, o Getafe bateu o Atlético de Madrid 2-1, com mais um show de Vinícius Júnior, Real Madrid venceu o Rayo Vallecano 2-1, Atlético Bilbao e Mallorca ficaram 1-1, o Betis venceu o Las Palmas 1-0, a Real Sociedad perdeu em casa para o Sevilha por 1-0. Desembarcamos na Bundesliga, campeonato alemão, 25ª rodada, o Mainz venceu o Borussia Mönchengladbach por 3-1, o Bayer Leverkusen em casa perdeu para o Werder Bremen por 2-0, o Bochum surpreendeu o Bayern em Munique e venceu por 3-2, o Augsburg bateu o Borussia Dortmund em Dortmund por 1-0, Wolfsburg e São Paulo ficaram no 1-1, o Holstein Kiel empatou em 2-2 com Stuttgart, Freiburg e RB Leipzig ficaram no 0-0. O Eintracht Frankfurt perdeu em casa para o Union Berlin por 2-1. Hoffenheim e Heidenheim empataram em 1-1. Vamos destacar agora a 28ª rodada do Calcio Italiano. Cagliari e Genoa empataram em 1-1. Como Venezia empataram em 1-1. O Parma empatou com o Torino 2-2. O Milan venceu o Lecce fora de casa 3-2. A Internazionale de Milão venceu o Monza 3-2. O Bologna bateu o Verona 2-1. O Napoli passou pela Fiorentina 2-1, a Roma venceu o Empoli por 1-0. Já a Atalanta goleou Juventus por 4-0. E chegamos à Liga 1. Campeonato francês, 25ª rodada, o Toulouse empatou com o Mônaco 1-1, o Paris Saint-Germain goleou o Rennes 4-1, o Lille venceu o Montpellier 1-0, o Olympique de Marseille perdeu em casa para o Lens 1-0, o Brest venceu o Angers por 2-0, o Le Havre empatou com o Saint-Étienne 1-1, o Nantes perdeu em casa para o Strasbourg 1-0 e o Rennes perdeu em casa para o Auxerre 2-0. Na fechar a rodada, o Lyon bateu o Nice por 2-0. E para fechar, 25ª rodada do Campeonato Português, Estrela Amador e Gil Vicente ficaram no 1-1. O Arouca venceu o AVS Side por 1-0. Estoril e Farense empataram em 2-2. O Benfica venceu o Nacional 3-0. O Braga bateu o Porto 1-0. Santa Clara e Morenense ficaram no 1-1. O Sporting bateu o Casapia 3-1. O Boa Vista perdeu em casa para o Vitória de Guimarães por 2-1. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Maravilha. Valeu, meu querido amigo Bruno Mendes. E já estão definidos os árbitros para a decisão do Campeonato Carioca. Atenção aos nomes, hein? Primeiro jogo, Flamengo e Fluminense, que acontece nessa quarta-feira, 21h30 no Maracanã. O árbitro será o Yuri Elino. É um árbitro de razoável para bom. E o segundo jogo, que ainda não tem data nem local, local tem, né? Maracanã. Não se sabe ainda se no sábado ou no domingo, mas o segundo jogo será apitado pelo Bruno Arleu de Araújo, que foi o árbitro entre Vasco e Flamengo, primeiro jogo no Nilton Santos, bastante questionado pelas duas equipes, né? Principalmente pelo Vasco, por conta de um pedido de expulsão do Wesley. O Flamengo também queria a expulsão do Verrete, enfim. Árbitros polêmicos, o Yuri Elino um pouco menos do que o Bruno Arleu de Araújo para essa grande decisão do Campeonato Carioca. E nada melhor do que fechar o programa com gols, né? Até porque Os gols fazem a festa da galera, como diz o Rodrigo Campos. Amanhã tem mais no Mundo da Bola a partir das 6. Valeu, galera. Um abraço.
O gol nacional.
Falta pro Vasco e falta perigosa, Rodrigo Campos.
Falha do Léo Pereira, Rayan recuperou, levou para o fundo e o próprio Léo Pereira o empurrou. A falta é boa demais para o Vasco. Pela direita, preocupação da zaga do Flamengo, Verrete e Rayan na área. O momento é bom para o gigante.
Felipe Coutinho ajeita, ótimo ângulo para cruzamento. Preocupação para a defesa do Flamengo, Rossi não sofreu nenhum gol ainda no Campeonato Carioca. Vem o Vasco aí, partiu Coutinho, levantou, segundo pau, sobrou pra chance, Freitas furou a batida, é gol! Nuno Moreira! Gol! Do Vasco! Nuno Moreira, camisa 17! O português na sua segunda partida pelo gigante, bota no fundo do gol, falhou a defesa do Flamengo, o Lucas Freitas não conseguiu chutar, o Nuno Moreira bateu por baixo das pernas do Rossi, botou no fundo do gol, o Vasco abre a contagem no Maracanã, Nuno Moreira, camisa 17, o gigante tá na frente, o placar nacional conta, Vasco 1, Nuno Moreira, Flamengo 0. Pulgar com o Léo Pereira, de novo Pulgar, se continuar assim, vai acabar recuando pro goleiro, a bola volta pro Léo Pereira, pelo meio, jogada pro Arrascaeta, faz bem o giro, se livra da falta, o Wesley sozinho, lançamento, Piton chega pra cortar, Nuno Moreira na segunda bola, a terceira do Flamengo, De La Cruz tocou no meio, Arrascaeta bateu, ela sobrou, Bruno Henrique empata, gol! Clássicos, empata o jogo no Maracanã, camisa 27, bate rebate, encheu o pé o Arrascaeta no rebote, ela sobra pro Bruno Henrique, calma, tranquilidade, ele empurra pro fundo do gol, empata o Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique 27, escreve no placar da Nacional, Flamengo 1, Vasco 1. Busca o campo de ataque, trabalha pelo meio, Gerson, raspadinha pro Plata, vai ele aí sozinho em direção ao gol, invadiu a área, bateu, Léo Jardim para defender, que facilidade, ninguém do Vasco acompanhando, Flamengo ainda no campo de ataque, tá muito perto do gol Flamengo, Luiz Araújo girou, invadiu, bateu, gol do Flamengo! No fundo do gol, não precisa ser Nostradamus para prever, tava na cara, eu falei, Luiz Araújo, entrada da área, encheu o pé esquerdo, muita facilidade, liberdade, ninguém marca, ninguém chega junto, Luiz Araújo aproveitou, encheu o pé esquerdo, indefensável, cantinho esquerdo do goleiro Léo Jardim, ele coloca o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo estará na final do Campeonato Carioca, aos 24, segundo tempo no Maracanã, Luiz Araújo, camisa 7, escreve no placar da Nacional, Rádio Nacional. Flamengo 2, Vasco 1.